Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Olá, estamos juntos mais uma vez nessa nossa conversa. Você sabe, você ouve. No seu carro, em casa, o horário que você quiser, nós queremos estar com você sempre. A Jovem Pan adora tendo você ao nosso lado. A nossa conversa hoje é com o professor Moraci Santana, personagem importante do esporte brasileiro. Moraci tem um currículo riquíssimo, todo mundo sabe, os mais jovens, os mais experientes, preparador físico da seleção brasileira, atua em outras atividades também, outras funções dentro do esporte, é um colecionador de títulos. Ele vai falar tudo isso dentro de alguns instantes a partir de agora para você nesta nova conversa. Moraci, é um prazer revê-lo, é um prazer tê-lo aqui conversando conosco.
Boa noite, prazer é todo meu, Vanderlei, para estar aqui, né, nesse programa, nossa conversa. E é sempre muito prazeroso estar aqui na Jovem Pan.
Legal. Moraci, bom, eu estava falando com você antes de a gente começar aqui, efetivamente, a nossa conversa. Quantos títulos você tem? Desde quando começou até agora. Você trabalhou em várias equipes, no Brasil, fora do Brasil. Seis Copas do Mundo.
Seis Copas do Mundo.
Quantos títulos você tem?
53, Vanderlei.
Nas mais diversas funções.
Não, mais como preparador, mais como preparador físico. Ultimamente, como observador técnico no Red Bull Bragantino, a gente ganhou a Copa, ainda como Red Bull, a Copa do Interior. Foi o último título.
Legal, então vamos começar, só pra gente, de passagem, contar um pouquinho da história. Começou na década de 70.
Sim.
E aí?
Bom, em 1973, eu fui convidado para ir pro Dendê do Palmeiras através de um técnico chamado Ettore Marchetti, que eu tinha sido jogador dele no Nacional da Comendador de Souza. Eu fui juvenil do São Paulo durante 3 anos, 4, por aí. Depois saí de São Paulo, fui para o Nacional da Comendador, que esse treinador já me conhecia. E depois, posteriormente, sabendo que eu estava fazendo educação física, ele me convidou para ir trabalhar com ele. Eu estava com o Dente de Leite e o Dentão do Palmeiras. Isso foi julho de 1973. 3 meses depois, apareceu a oportunidade de ir para o juvenil. E aí, como eu já estava lá, simplesmente passei para as equipes sub-20 e sub-17, na época juvenil A, juvenil B, e foi em outubro de 73, em janeiro apareceu a oportunidade para ir para o profissional. Naquela época, você vai lembrar muito bem, campeonato nacional com 90 e poucos equipes aqui no Brasil, as equipes tinham que fazer 3 jogos lá no Norte e Nordeste para depois voltar, não tinha ninguém para ficar com os reservas que não estavam relacionados. Aí me chamaram para poder dar o treinamento dessa semana. Eu achei que era só aquela semana, mas aí acabou que eles falaram, não, quando o Eli Mafia voltou, que era o preparador físico e o Oswaldo Brandão técnico, mas não, você vai ficar aqui com a gente. Aí, durante aquele ano, eu fiz o amador e o profissional. Durante o período de férias ali, fazendo full time o dia inteiro, mas depois, quando as aulas voltaram, eu chegava no Palmeiras por volta de meio-dia, tinha uma Kombi para me levar para o treinamento do amador, e essa mesma Kombi me trazia para o treinamento do profissional. E assim foi esse início lá.
Bom, aí do Palmeiras foi embora para o São Paulo, eu estou aqui recorrendo às informações que a gente tem, passou pelo Fluminense, São Paulo com o professor Telê Santana, não é pouca coisa, foi para o São Paulo com o professor Telê Santana, você ficou 4 anos lá, né, nesse primeiro momento.
90, 94.
Isso, depois chegou Carlos Alberto Parreira. Confere. E trabalhou no São Paulo também. Aí foi pro Fluminense de novo com o Carlos Alberto Parreira.
Sim.
Aí voltou pro Guarani com o Dario Pereira e com o Ricardo Gomes.
Se eu tiver... Dario Pereira e Carlos Alberto Silva.
Eu anotei Ricardo Gomes. Foi pro Internacional em Porto Alegre, novamente com o Parreira.
Isso. Né?
Ficou praticamente sendo preparador físico oficial do professor Carlos Alberto Parreira. Foi pro Corinthians com o Parreira. Foi para o Palmeiras com o Candinho. Paranaense com o Mário Sérgio e com o Geninho. Depois você continuou no Paranaense com o Wagner Mancini e no Botafogo do Rio de Janeiro também com o Wagner Mancini. Aí, isso eu separei, você tem uma carreira internacional. Trabalhou no mundo árabe com o Tele Santana, com o Carlos Alberto Parreira. Você foi para a Espanha e trabalhou com o Carlos Alberto Parreira também. Na Turquia, com o Fenerbahçe, não é isso?
Fenerbahçe duas vezes.
Duas vezes. Na Arábia Saudita, você esteve lá, já falei. Você trabalhou com o Zico.
É, no Fenerbahçe, na segunda vez também, a segunda,
e Olympiacos.
E Olympiacos. É, também é, seleção do Iraque com o Zico.
Com o Zico na seleção do Iraque.
E na Índia.
E na Índia também. É, com o Zico também na Índia.
Zico também.
Copa do Mundo com o Tele, em 82. 86 com o Tele. Eu vi tudo isso de perto, hein, Buraci? Que coisa, hein? Não é verdade? Emirados Árabes, você esteve na seleção dos Emirados Árabes com o Carlos Alberto Parreira.
90.
No Brasil, 94, campeão do mundo com o Carlos Alberto Parreira. Sim. 98, campeão do mundo.
Não.
Vice-campeão. Com a Arábia Saudita. Com a Arábia Saudita.
Com o Parreira
em 98. Em 2006, com o Brasil na Alemanha com o Carlos Alberto Parreira. E mais 50 e quantos títulos?
53.
Aí, Moraci, as coisas mudaram muito. E o que é que chamou mais atenção nessas décadas todas, no quesito mudanças? Eu queria nem tanto na preparação, porque eu sei que a tecnologia chegou, você foi um dos primeiros a utilizar tecnologia, dados, estatísticas, essa coisa toda. Sempre via você com seu computador dentro de campo, no banco de reservas. Mas comportamentos, profissionalismo, o que mudou nessas décadas, você que é um observador?
Bom, eu acho que não teria como não falar da preparação física, porque no início da década de 90, quando eu vim para o São Paulo, foi a primeira vez que eu encontrei um doutor em fisiologia na comissão, no caso do Dr. Turibe de Barros Leite. E ali eu tive a oportunidade de fazer assim, um trabalho que eu tinha em mente fazer, mas precisava de ter essa abertura ou essa condição que o São Paulo oferecia. Eu acho que ali, no início da década de 90, em 90, no final de 90 que eu entrei, depois praticamente em 91, que houve um divisor de águas na preparação física. Aquilo que a gente fazia mais empiricamente para uma preparação física mais científica, levando em consideração as avaliações que eram feitas pelo Dr. Turibe, que era o doutor em fisiologia. Então, levando em consideração todas aquelas avaliações, a gente começou a individualizar o trabalho, porque até então a gente trabalhava muito com grupo. E dali, como São Paulo foi pioneiro nisso, né, na fisiologia, isso começou a dar uma repercussão muito grande pelos títulos que a gente conquistou, que ali de 90 a 94 foram 14 títulos, somando aquelas copas, aqueles torneios na Espanha, Teresa Herrera, Ramon de Carranza e tal. E as outras equipes começaram a investir também nisso, até procuraram até o próprio Dr. Turibe para que ele indicasse alguém da área de fisiologia para que eles montassem esse departamento. Primeiro foi o Palmeiras, que foi o Zogaib para lá, Dr. Zogaib, e depois o Corinthians, que foi o Dr. Lotufo, já falecido. E até houve uma brincadeira do Turibe nessa história aí, porque ele mandou o Zogaib para o Palmeiras, que era corintiano, e o Lotufo, que era palmeirense, ele mandou para o Corinthians. Mas foi pura sacanagem mesmo.
Sacanagem.
De cabeça pensada.
Mandou grandes profissionais.
É, agora eu quero ver vocês torcerem para ele.
É, isso aí.
A coisa foi bem assim. Mas, assim, mudanças de comportamento muito grandes. Eu acho que hoje, lá atrás, talvez eles não levassem esse profissionalismo tão a sério, né? Hoje a gente sente nos atletas, já de um tempo para cá, ele pensando mais na carreira, pensando mais no futuro. Quer dizer, ele vendo a profissão de jogador ou de atleta profissional de futebol como uma carreira. Você vê muito, assim, eles muito mais preocupados em fazer melhor, em procurar ser melhor. Porque às vezes não é só aquela situação no clube ali, do dia a dia do clube, que a gente tem o controle. Quando ele sai do clube, nós não temos esse controle. Como que é na casa dele? Como que é com a família dele? Né? Então você vê a preocupação deles conversarem com o doutor de nutrição para que na casa dele continue com essa dieta que ele tem no clube. Né? A gente vê muito isso aí. Conversando bastante com o pessoal da comissão técnica, a preocupação do que ele até o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. Né? Há uma preocupação muito maior do que havia antigamente. Antigamente você tinha que estar toda hora conversando com os atletas, pô, cuidado com isso, cuidado com aquilo, pô, toma cuidado com isso, pô, não extrapole, procure dormir bem, se alimentar bem, tudo. Até não tinha esses departamentos também nos clubes. O departamento de nutrição de São Paulo começou a ter uma nutricionista lá em 91, quando a gente trouxe a doutora Patrícia Bertolucci. Hoje todos os clubes têm, e até também passou a ter uma equipe multidisciplinar, quer dizer, cresceu muito a comissão técnica. Então, em todas as funções ali, praticamente, a parte de psicologia, nutrição, análise de desempenho, então tem todo um staff aí trabalhando para que esse atleta procure render o máximo possível dentro do campo.
Então, fica mais difícil a enganação.
Sem dúvida.
Essa é a explicação, porque recuamos um pouco no tempo, não tinha todos esses instrumentos para vocês controlarem o que, se agia o profissional ou o jogador como um verdadeiro profissional ou não. Vocês não tinham.
Sem dúvida.
De 90, como você, de 90 para cá, as coisas foram. Vocês foram sendo abastecidos pela tecnologia e com uma comissão técnica maior, mais numerosa, ficou maior a fiscalização para cima do atleta, não ficou?
Sim, até porque hoje, por exemplo, há um controle diário no treinamento. Você vai assistir um treinamento, você vai ver os jogadores com GPS. Está sendo controlado toda a movimentação dele.
Também nos treinos?
Nos treinos. Então você sabe hoje quanto que o atleta correu no treino. Se ele correu muito, se ele correu pouco, se ele enganou, se ele não enganou. E quando dá um número muito abaixo da média, é logo em seguida, já está lá no tablet lá o quanto que ele... Quanto que ele produziu naquele treino? Olha, você não atingiu a média do grupo hoje. O que aconteceu? Você tá bem? Você não tá bem? Você dormiu bem? Você não dormiu? Já é imediato.
Acabou, você conversa.
Você já conversa, entendeu? Se, quando tem essas... Como também, pelo outro lado, se o atleta correu demais, aí a preocupação de dosar também, entendeu? Porque tem alguns que, às vezes, num determinado treino, extrapola, vamos dizer... É normal que eles corram aí em torno de 4.500, 5.000 a 5.500 no treinamento. De repente o cara virou quase 7.000 lá. Opa, vamos cuidar dele para amanhã. De repente vamos observar se no outro dia ele vem com alguma dor, se ele vem com algum cansaço, algum sintoma. É para a gente ter algum cuidado. Como também aquele que ficou abaixo, já ali na hora, já há uma conversa ali. Ou no outro dia, olha, treinamento de ontem você... Talvez não deu tudo que você poderia ter dado. Aconteceu alguma coisa, você dormiu, você não dormiu, entendeu? Você descansou, não descansou, então tem toda essa... Hoje esse controle é diário.
Moraci, você trabalhou com técnicos importantes, né? Desde o início da sua carreira e para todos os gostos, né? O tático, o paizão, né? O rigoroso, o carinhoso. Você trabalhou para todos os gostos, todos os modelos, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Bom, o Oswaldo Brandão era bem naquela linha ali de paizão, né? Ele conduzia o grupo de uma tal maneira que ele procurava melhorar salário de jogador, a premiação de jogador. Ele trazia o grupo para ele, quer dizer, tinha o grupo na mão. Porque ele resolvia determinadas situações dos jogadores que o jogador não tinha naquela época. Não existia empresário, não existia nada. Quem era o empresário do jogador era o técnico, no caso, o Oswaldo Brandão.
Aí o jogador jogava para ele.
Jogava para ele. A dedicação era... E era muito disciplinador, o Oswaldo Brandão. Eu vi várias situações lá de atleta... Não chegou no horário, fecha o armário dele, nem só para treinar. E vem multa. Já sabe que vem multa. E quem estipulava a multa era o Oswaldo Brandão. Quem estipulava era ele mesmo. Aí... Tele, maneira diferente, o Tele era uma pessoa muito correta, cobrava demais isso de cada atleta, se preocupava demais com o atleta, por exemplo, até com o carro que ele estava comprando. Eu vi uma situação com o Serginho, por exemplo, lateral esquerdo, depois foi pro Milan, chegou lá, estava instalando um som no carro dele e ele estacionou do lado. que é isso aí, Serginho? É um som aí. Ô, Serginho, quanto você gastou nisso? 2.400. Você não vai ter esse retorno no teu carro. Você vai vender, isso aí não vai custar mais nem menos. Porque você está colocando um som com dois, porque você não gasta com outra coisa esses 2.400. Com alguma coisa melhor. som, o carro já vem com som, esse som aí é medido pelo engenheiro lá, para ter som, ter uma acústica tão grande, não atrapalhar teu ouvido. Ele se preocupava com tudo. Então era desde um carro até de uma roupa e tal.
Com o Sidney, por exemplo.
Com o Sidney.
Que deu trabalho, Sidney.
Deu trabalho. Macedo foi lá, fez um cabelinho Rastafari lá, chegou tudo colorido lá, que os jogadores botaram a cabeça dele para fazer. Ele chega no jantar na hora da concentração, alguém já foi chamar o Tele lá no quarto para mostrar o novo cabelo do Macedo.
Professor, ele... dá uma olhadinha lá no Sidney, ele tá no jantar.
Não, isso aí foi do Macedo.
É, como é que foi?
Aí o Tele desceu, meio assim, né? Chegou lá, na hora que ele viu o Macedo, Macedo, o que é isso aí? Pô, seu Tele, fiz um negócio diferente, você vai tirar... Pô, seu Tele, fiquei 3 horas fazendo isso, que você vai levar mais 3 e volta sem isso. E você teve que sair, tirar todas as bolinhas coloridas, lá, essa parte do cabelo dele e voltar pra concentração.
E os caras obedeciam.
Obedeciam, sem dúvida. Obedecia, lógico, né? Não tinha como. Eu, na realidade, já... Eu comecei a trabalhar com o Tele em 1979, no Palmeiras. Aquela equipe do Mococa, do Pires, do Pedrinho, aquela molecada toda lá. E a gente se deu muito bem. Então, eu era meio que assim... É, às vezes o Tele extrapolava um pouco na maneira dele ser tão exigente, tal, tal, tal. E eu fazia o meio de campo. Aí eu sabia como conversar com o Tele. Pensa um pouquinho, não é bem assim. Pondera um pouco, tal. Algumas coisas eu sabia. E também sabia a hora que dava para conversar, a hora que não dava. Teve uma vez que o Vitor foi expulso, lateral direito. Aí chegou para mim, final de semana eu não ia jogar. Aí ele chegou para mim... O professor pede lá pro Tele para ele me liberar, que eu preciso levar um material pra obra que eu tô fazendo na casa pra minha mãe lá em Mogi. Evito, do jeito que o Tele tá, é melhor não conversar com ele. Não, professor, vai lá, conversa, pô, ele te ouve. Vitor, eu já sei qual é a resposta dele. Você quer, eu vou conversar. Não, conversa, tá bom. Fui lá conversar com o Tele, abri a porta lá do quarto dele. Tele, o Vitor tá querendo folga. É amanhã, porque ele tem que levar... Esse negrão tomou cartão amarelo pra ficar de folga. Ele tomou de propósito cartão amarelo pra ficar de folga no final de semana. Ele vai treinar amanhã, sábado, e vai treinar domingo também. Aí eu desse Vitor piorou. Porque você já tá de folga domingo, agora você vai ter que treinar, porque ele não te liberou. E o pior que o Vitor saiu sem autorização, voltou. Ele já chamou pro pessoal lá da portaria lá, comunicou, né? Aí claro. O Vitor foi multado. Nossa, o Vitor ficou louco. Queria bater no Tele. Você acredita? Aí eu segurando o Vitor, aí falei com o seu Dias, que era o diretor, ó, o Vitor tá...
José Dias.
Aí eu falei assim, olha, ele tá com algumas coisas ruins na cabeça, aí tá querendo bater no Tele, a hora que o Tele entrar. E eles estavam conversando ali do lado de fora do CT. Aí o Dias foi lá, conversou com ele e tal. Falou, não, tá tudo bem, ele não vai... Aí eu vi ele sentar no sofá ali na frente, onde ficava Elisa ali com... telefone. Aí eu fui lá, não, deixa ele entrar aí. Mas peguei ele, subi, empurrando ele lá pro quarto, tranquei ele no quarto. Ele dormia junto com o Catê, que faleceu. Peguei a chave, tranquei pro lado de fora. Tranquei no quarto, desci. Fiquei lá, não falei nada pro Tele. No outro dia de manhã, acordei mais cedo, por aí abri o quarto pra eles descerem pra tomar café.
Cada história, né, Muracy? Cada história.
Ah, tem muitas, né? Muita coisa.
E o Parreira?
Ah, o Parreira, assim, o Parreira era... O Tele tinha o trabalho dele. Ele não tinha esse tipo de trabalho que se faz hoje, que é esse negócio de posicionamento, tal. Era o coletivo, era 11 contra 11, ele ali dentro do campo parando e corrigindo posicionamento de defesa, de meio de campo, de ataque... E às vezes ele nem parava, ele ia só passando do lado do jogador e instruindo. Trabalhava muito fundamento, cobrava demais fundamento dos jogadores. Cruzamento do Cafu, que ele entrava, descia bastante, cruzar na área. O próprio Livelto, que chegava com facilidade em linha de fundo, cavar essa bola no segundo pau. A batida dos meias que entravam, a batida seca no canto cruzado, cobrava muito esse tipo de fundamento dos atletas. Parreira já era uma situação mais tática, né? O Parreira teve um período que ele ficou na Alemanha, estudando na Alemanha, tudo, voltou e começava com o posicionamento de defesa sempre, depois ele ia colocando jogadores de meio de campo, aí ele ia acrescentando jogadores, mas sempre partindo lá de trás. com posicionamento mais correto na defesa e daí para frente. E sempre muito trabalho tático, poucos coletivos, poucos 11 contra 11 e muito trabalho tático. O Zico também já veio mais ou menos nessa linha, o Parreira já um pouco mais para frente, já esse conceito de trabalho. O Zico já vinha fazendo esses trabalhos com campo reduzido também, que hoje só se faz, faz muito mais isso que qualquer outra coisa. São poucos treinos em que você utiliza o campo inteiro, a maioria são campos reduzidos, assim, mais pelo fato da exigência da intensidade dos treinamentos, para que isso possa ocorrer, essa intensidade também no jogo. Mas perfis diferentes, mas eu consegui ganhar título com todos eles.
Muito legal. Há uma certa mobilização de narizes torcidos pela chegada de técnicos estrangeiros. Você também está nesse pacote ou não?
Não. Até porque eu fui um estrangeiro em vários clubes trabalhando fora. A gente sente, por exemplo, como quando a gente foi para a Espanha, sempre tem uma certa rejeição de quem está lá. Você está tomando o lugar de alguém local, né? Sempre tem. Mas eu acho que você tem que respeitar. Eles são todos profissionais. Se a lei permite, né? Se há essa permissão, como também há a permissão de que nós possamos trabalhar lá fora, eu acho que é muito natural que você aceite que eles venham fazer o trabalho. Até por essa troca de informações, eu acho que é muito importante que tenha. O futebol árabe cresceu com brasileiros lá dentro. Os brasileiros que conseguiram grandes títulos, conquistaram classificações para a Copa do Mundo, tudo. Foi com brasileiros, não foi com sauditas ou com emires, né? Emirados, ou na Arábia Saudita, até no Kuwait e tal. Com brasileiros lá de trás. E qual o treinador brasileiro que recebe uma proposta boa lá fora não vai? Então, se tem alguém criticando que o cara está aqui trabalhando, como o caso do Jesus no Flamengo, do
Sampaoli.
Do Sampaoli no Santos e tal, se ele tiver uma proposta boa para ir para a Argentina, se ele tiver uma proposta boa, como muitos brasileiros já tiveram para ir para Portugal, ele não iria. E ele gostaria que alguém estivesse criticando dele estar trabalhando lá? Não, lógico que não. Eu vejo com bons olhos isso.
Entendi. Moraci, ainda com relação a patrões, você trabalhou com todos os tipos, né? Clubes grandes, clubes pequenos, presidente que aparecia só no final do dia porque tinha suas empresas, presidente que fica o dia inteiro, para todos os gostos, né? Clube que tinha mais ou menos uma administração um pouco mais transparente, outros eram mais individualistas, e hoje você está naquilo que muita gente entende é o ponto ideal para o futebol, para o esporte. Uma empresa, a sua Red Bull, multinacional, com um perfil de empresa mesmo que funciona, com receita, com despesa e com um projeto, na verdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso deve ter te surpreendido com tudo que você viu e o que, que você tem hoje. Nós estamos falando hoje, tem dois planos dentários, coisas assim que só multinacional de primeiro time oferece aos seus colaboradores. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
A surpresa, assim, essa é uma mudança relativamente grande, né? Do conceito que
é... Você não tinha tido essa experiência até hoje?
Não. Não, nesse nível que é o Red Bull, né? É uma empresa como qualquer outra grande empresa, em que te proporciona tudo aquilo que uma grande empresa tem.
O que, por exemplo?
Bom, salários em dia, a cada 15 dias.
Duas vezes por mês.
Duas vezes por mês.
E não atrasa, né?
Não, adianta.
Adianta.
Pelo contrário, adianta. Nós temos dois planos de saúde. Top. Temos plano dentário. Então, essa questão do salário, todas as depósitos de fundo de garantia, os descontos que tem que ter, normais, que é por lei, e também as regalias, no caso de fundo de garantia, depósito de fundo de garantia, tudo isso é feito por uma empresa como nessa que eu estou. Um outro detalhe, nós não temos conselheiros, nós não temos vice-presidentes, nós temos um CEO, nós temos o nosso presidente, que é o Thiago Escuro, e a comissão técnica responde diretamente para ele. E ele se comunica diretamente.
Quantos integram a comissão técnica? O técnico é o Antônio Carlos Zago. Você é,
eu sou um dos auxiliares.
Um dos auxiliares.
O Pacheco é o auxiliar principal, seria o número um dele. Temos o preparador físico, nós temos um treinador de goleiro, nós temos um rapaz que faz a transição do departamento médico para o campo, temos dois analistas de desempenho, aí vem o departamento médico, um médico, nós temos lá no clube três médicos, tem o fisiologista, tem o fisiologista do profissional, tem o fisiologista do amador, os fisioterapeutas, enfermeiros, quer dizer, todo esse staff. No caso do Heverson, ele é o único preparador físico, não tem um auxiliar. Quem auxilia o Heverson é o fisiologista ou o outro preparador que é o que faz a transição. Então é um staff, vamos dizer.
Vocês respondem diretamente ao CEO?
Ao CEO. Ao CEO. E é um staff relativamente enxuto, mas eu acho que aquilo que é necessário para ter no clube, nós temos.
É uma empresa austríaca?
É uma empresa austríaca. A sede é em Salzburgo, na Áustria.
Tá. E o padrão de estrutura é o mesmo, por exemplo, que a Red Bull oferece em Nova York?
Sim.
É assim?
Tudo que acontece no Red Bull vem de Salzburgo. Por exemplo, agora esteve o engenheiro e o arquiteto lá da Áustria para ver o estádio lá em Bragança para fazer o projeto da reforma. Eles compraram uma área lá em Atibaia, eles já estiveram lá para ver também o projeto do novo centro de treinamento. Então tudo que em termos de obra, vem alguém de lá para cá para poder fazer projeto, planejamento, do que seja, principalmente se referindo a alguma coisa de estrutura. Como aconteceu com o Red Bull Leipzig na Alemanha, como aconteceu com o Red Bull Nova York e Nova York. As três equipes de futebol já estão estruturadas. As de fora, a bola da vez é aqui no Brasil.
Como é que foi a chegada a Bragança? Tinha aí uma disputa ou pelo menos alternativas. Vamos para Bragança, vamos para Campinas, vamos para não sei aonde, vamos para o Paraná, e deu Bragança. Como é que foi isso?
Excelente, eu acho que o torcedor recebeu muito bem, tem nos apoiado bastante nos jogos, todo jogo tem lá 8, 9, 10 mil pessoas acompanhando o jogo, é praticamente lotado o estádio. Vai ser o primeiro sábado à tarde que nós vamos jogar, nós acreditamos que vai estar, talvez seja um dos dias mais cheios lá, pela expectativa do jogo e tal, também por ser um sábado à tarde. Mas eles têm apoiado, receberam muito bem, estão nos apoiando lá com todos os jogos lá, com muita gente, que assim, com a recepção muito boa.
E a cobrança, quer dizer, eu estava brincando, dizendo, pô, como é que é bom, né? Não tem torcedor para cornetar, mas tem a empresa cobrando resultados, é assim?
A empresa, sim, sem dúvida. Eu acho que não houve tempo uma cobrança, porque a gente... Nós saímos praticamente em primeiro lugar,
bem, né?
E não saímos, graças a Deus, não saímos do primeiro lugar ainda. E aí estamos com 4 pontos aí na liderança, na frente do segundo. E eu acho que a gente não teve essa percepção ainda de uma cobrança, né? Porque eu acho que também não teve motivo ainda para isso.
Ô Moraci, rapidamente, eu queria que você citasse alguns jogadores importantes que você trabalhou. Pode ser o Zico, pode começar pelo Zico.
Não,
Zico. Alguns jogadores importantes.
Vamos começar pelo mais importante, que eu acho que foi o cara assim, que eu trabalhei mais profissional, né? O Zico. Mas trabalhei com grandes. Pô, lá atrás com Luiz Pereira, com Leivinha, Ademir da Guia. O meu início de carreira com Leão no gol. Aquela equipe que todo mundo. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu e Ademir da Guia. O César lá na frente, o Ney na direita, o Edu na direita, o Ney na esquerda. Então, é aquela equipe que todo mundo recorda, né? Comecei lá em 1974, fiquei até 1982 no Palmeiras, né? E no São Paulo, com o Raí, com o Miller, com o Zete, Cafu, vários jogadores que foram à seleção, serviram a seleção brasileira, até serviram a seleção brasileira no meu período também. No Corinthians com Vampeta, que está aqui com vocês, companheiro de vocês, Ricardinho, Dida no gol. Em 2 anos lá foram 3 títulos. E eu tive no Santos, mas foi um período curto, mais ou menos 2 meses, com o Castilho. Eu estive no Santos em 83. Tinha o Serginho, tinha o Sorriso.
Gilberto Sorriso.
Gilberto Sorriso, essa turma aí.
E... Na seleção, então?
Na seleção, seleção de 82.
Nossa
Falcão,
Senhora.
Cerezo, Zico, Éder, Oscar, aquela turma toda. De 86, praticamente repetiu esse grupo aí. 94, com Romário, Bebeto, Mazinho, Mauro Silva, Tafarel, essa turma boa.
98.
Qualquer dia a gente vai sentar aqui para falar um pouquinho daquela preparação. Tem algumas historinhas para contar.
A gente voltará, nós voltaremos. Para falar só da sua vida nas seleções. Em 98 também.
98, não, mas 98 eu estava com a seleção da Arábia.
Mas você estava perto dos caras. Na Arábia. Bom, na Arábia nós vamos falar já. E de 2006.
Ronaldo, Fenômeno, Ronaldinho, Kaká, Juninho Pernambucano. Essa turma aí.
Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque é o seguinte: jogador respeita currículo. Você hoje trabalha com jogadores que não são desse patamar, né? Mas são profissionais que merecem respeito. Mas eles sabem quem é o Muraci? Isso vale para a pergunta de outros clubes que você passou. Eles sabem que o Muraci trabalhou com primeiro time, com VIPs. Eles dão esse valor porque eu queria saber se eles respeitam o currículo ou
no
nem
meu
sabem
caso,
quem é.
Não, no meu caso, respeitam, sabem. E às vezes ali, num café da manhã, no almoço, às vezes eles sentam para conversar, perguntam até como que era trabalhar com esses atletas, né? E às vezes sai algum assunto relativo a isso aí, ou até alguma reportagem que passa. E eles vêm se certificar, vêm assim, pô, mano, como é que foi isso, como é que foi aqui de lá e tal. Eles vêm, sabem, respeitam muito, lá pelo menos no Red Bull. Em outros clubes que eu passei, eu acho assim, tem muito daquilo de você também dar o respeito para ser respeitado, né? Eu sempre procurei, sempre me colocar no meu lugar, fazer o meu trabalho bem feito, que eu acho que você fazendo bem o seu trabalho, não se intrometendo no dos outros, que eu acho que você está contratado para fazer bem o seu. E também respeitar para ser respeitado. Eu acho que sempre levei nesse sentido. Agora, você está colocando uma maneira que, dos atletas que não viveram nesse nível, tal, mesmo esses que eu tive, sempre me respeitaram muito bem. Sempre teve esse distanciamento de uma certa hierarquia e sempre me respeitaram. E o pessoal, vamos dizer, atual lá do Red Bull Bragantino, assim, o respeito é muito grande. Eles sabem dos títulos, sabem da carreira, das copas e tal. E às vezes sai um outro assunto lá, a curiosidade deles saber como que era.
Muraci, para encerrar, se alguém te perguntar, tem muitos, mas o que vem à sua cabeça? O grande momento de uma carreira de tantos anos assim, quando alguém pergunta para você, de supetão, um grande momento, aquele que você... Não estou falando erguimento de taça, mas alguma coisa que você sabe que o trabalho foi tão bem feito, você chegou sozinho lá, encostou a cabeça no travesseiro para dormir e falou: essa, vou dizer uma coisa para você, essa foi demais. O que vem à sua cabeça?
Nossa, difícil de... Porque, assim, como foram várias conquistas, né? É difícil de você situar. É lógico que um Mundial 94 é o top, né? Da sua carreira. Eu vinha de 2 títulos mundiais com São Paulo. Uma coisa é você conquistar um título com um clube, outra coisa é você conquistar um título com uma seleção, sendo que essa seleção foi considerada a melhor fisicamente da Copa. Isso escolhido pelos próprios jornalistas estrangeiros, não foram os brasileiros. Eu fiquei sabendo disso na semana da final. Então, lógico que isso, nossa, a hora que eu fui pro quarto, lembrar disso, né, passa um filme na tua cabeça. De tudo que você passou na tua carreira, de tudo que aconteceu na tua carreira, para chegar naquele momento e você tá sendo, vamos dizer, entre aspas, coroado.
Quer dizer, depois de algumas décadas, você ainda se emociona?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu tô me segurando aqui porque tem algumas coisas que... Vê o filme lá do início da tua carreira. Um dia nós vamos sentar aqui, eu vou contar porque pouca gente sabe que eu paguei... Que eu fiz rifa para pagar a faculdade. Tem isso. Eu pegava o trem 4h20 da manhã em Carapicuíba, descia na Barra Funda, pegava outro trem para ir para Santo André, pegava um ônibus para chegar na faculdade, sem dinheiro. Eu passava pela cerca em Carapicuíba para entrar na plataforma, 4 horas da manhã, tudo escuro, não pagava passagem. Aí eu inventei uma rifa, tinha um time de futebol só em Carapicuíba, por sinal era muito bom.
Até eu chorei.
Por sinal era muito bom, tinha uma turma que acompanhava a gente, eu inventei uma rifa. Até me chamavam de Jeremias, você lembra do Jeremias da sorte. Chamava de Jeremias, porque essa rifa rendia 500 cruzeiros novos, não vou lembrar a moeda da época, e dos 500, 250 era para me ajudar a pagar a faculdade. E esse pessoal sabia. 250 ficava para quem ganhava no final do mês, que era só a loteria federal, era só de sábado. E quem fazia mais pontos ficava com 250. Os outros 250 foi para pagar a faculdade. Chegou em julho, o nosso time entrou de férias. A turma entrou de férias, o time parou. Chegou em agosto, cadê o pessoal para fazer a rifa para eu fazer?
Para pagar
agosto,
a faculdade.
Agosto devendo a faculdade, isso estava no segundo ano. Setembro devendo a faculdade, e antes de me chamarem lá na classe, que aí os caras já sabiam, quando a secretária entrava lá para chamar, sabia que era: você está devendo, você está inadimplente. Aí eu fui falar com o diretor, doutor Laganá, dono da faculdade da Fefisa lá de Santo André. Disse: olha, eu estou no Direito Palmeiras lá, não estou devendo agosto e setembro. Eu sei que a partir do momento que você começa, você não paga a faculdade, você começa a ter faltas. E se continuar assim, vai estourar os 25% permitido.
Vou bombar.
Um ano, vou bombar. E antes que aconteça isso, eu saio, porque daí eu não preciso estar vindo aqui, se eu não vou passar de ano. Aí eu estou no juvenil, no Dentro de Leite Palmeiras, não estou recebendo nada. O diretor nem sabe, que era o Hugo Palai, nem sabia que eu estava. Mas pela amizade com o técnico. Agora, se eu puder continuar estudando, e a hora que eu começar a receber, vem aqui pago, eu vou continuar, se o senhor me permitir. Ele falou assim, olhou pra mim: você tá lá no Palmeiras? Eu tô no Palmeiras. Então vou abonar sua asfalto, vai lá que você tá no caminho certo. 14 de outubro, apareceu a oportunidade de ir pro juvenil. Aí eu já estava lá no Palmeiras, aí o Héctor falou com o Godê, que era o treinador: já tem um cara aqui, não precisa contratar ninguém. Puta. Aí me apresentou pro Hugo Palaia, eu fui lá. Olha só, eu tô preparando um aqui, ele tá estudando educação física e não precisa contratar ninguém. Já põe ele aí no juvenil. Aí foi meu primeiro salário, 600 cruzeiros novos, cruzeiros, uma coisa assim lá. Eu conseguia pagar uma mensalidade e ainda sobrou um pouco. Aí fui lá, paguei. Bom, quando chegou dezembro, eu já tinha pago tudo e tive um aumento, foi para 900. Aí eu paguei dezembro, janeiro e fevereiro. E antes de sair de férias, fui agradecer ao doutor Laganá. Eu disse: mas por que você pagou janeiro e fevereiro? Eu não sei o dia de amanhã, se eu vou ter alguma coisa, já estou adiantando tudo. Chegou em janeiro, como aconteceu aquilo de ir para o profissional lá, de passar aquela semana, e achei que ia ser só a semana, mas teve uma continuidade. Aí eu passei para 1.100. E aí... carreira.
Que venha a faculdade. Moraci, essa nossa conversa foi ótima com você. Obrigado por ter revelado algumas coisas tão pessoais e tão que você guarda na memória. Nem todo mundo sabe das dificuldades.
São degraus.
Né? São degraus e as trombadas que se toma na vida. Né? Foi ótimo ter essa conversa com você.
Eu que agradeço a oportunidade, o convite, a oportunidade de estar falando mais de mim do que de outra coisa.
Mas você é o personagem. A nossa conversa é com
nossa
o professor
assim,
Moraci
Santana. Muito legal, muito legal.
Muito obrigado, Moraci. Um abração para você.
Sempre.
Foi ótimo receber aqui um profissional de altíssimo nível do esporte brasileiro. Até a próxima, ao seu lado, pela Jovem Pan.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.